dobro do MEI, que é R$ 82 mil por ano, o dobro de 82 é 164.
64.
É 64. Então, se você faturar R$ 164 mil por ano, que dá mais ou menos uma média de 15, sei lá, 15,2, 15,3 mil reais por mês, você pagará zero de imposto. Zero. E mais. Nós colocamos na última versão os taxistas. Atenção, taxistas, se você tem uma renda até esse valor, você está entrando em pagamento zero a partir de 2027 para frente. Você pagará zero se você, obviamente, tiver renda até 164 mil por ano, ou seja,
Treze
aproximadamente
mil, treze
15
mil,
mil, não é não? 15
treze,
mil.
13.066.
Se você dividir 162. Ah, é, 13 mil, tá certo. 13
Treze,
mil e quanto?
sessenta e seis.
E 66. Então, pronto. É mais ou menos isso. Pagará zero de tributo. Zero. Em relação ao que era devido, que era pago hoje em dia.
É, 13.666, na verdade.
Pronto, marcou.
Tem uma
Ok,
zerésima
13,5 mais
danada
ou
aí.
menos.
É,
Tá bom demais.
exatamente.
15 mil seria 180, né?
Exatamente. Então,
Exato.
eu acho que dá para explicar legal. O restante a gente vai aprendendo com o tempo, né? Os contadores nas empresas vão entender melhor. Eu achei legal essa ideia do teste. 2026 é o aprendizado para o CBS,
Isso,
que é o PIS com
isso.
FINS IPI, né? Aí 2027 é o tempo de teste para o ICMS, ISS, que é o IBS, e entra em
A
vigor.
CBS já entra em vigor em 2027, tá certo? A CBS.
CBS entra em vigor 2027. E
Perfeito.
o IBS entra em vigor 2029.
Perfeitamente,
Não é isso?
perfeitamente.
Então
É
pronto.
isso aí.
Acho que a
É isso aí.
lição foi feita aqui direitinho, né? Daqui para frente
Sim.
eu inclusive já sei dar os pitacos quando a turma perguntar aqui. Tá
É,
bom?
perfeitamente. Agora eu fico muito feliz em saber e ter poder contribuir para o esclarecimento do que seja a reforma tributária.
Valeu mesmo. Valeu.
Tá
Então,
bom, meu irmão?
deputado Mauro Filho, grande abraço, um ótimo final de semana, um ótimo Natal, um ano novo mais brilhante ainda.
Para nós todos, viu? Um abraço para todos os ouvintes e um feliz ano novo também para todo mundo. Um
Valeu.
abraço.
Valeu, um
Até mais.
abraço. Deputado federal Mauro Filho, que falou conosco sobre reforma tributária, ele que é o autor da lei, ele é que criou a lei, o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar 108/24, a Lei Mauro Benevides, que regulamenta a reforma tributária do Brasil. Agora 9:07. 9h07, é rapidinho o intervalo, voltamos já. Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana, foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$ 1 e ganhar R$ 4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Onda estança no ar, Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa.
9-9, vamos direto para Portugal, vamos direto para Palmeira de Faro, com Roberto Kedoshin. É, vamos para lá. Depois a gente ouve aqui a turma que está pelo 99743-0620. Fala, Kedoshin, bom dia.
Bom dia, Lacerda, bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. Lacerda, no meu tarde de ontem, eu recordei aquela postagem que você fez há 3 anos, contando a história da carta que uma menininha escreveu para o jornal The Sun, perguntando sobre a veracidade da existência do Papai Noel. O editor do jornal respondeu dizendo que, enquanto houvesse crianças que acreditassem no espírito de bondade, fé e alegria, os sentimentos que envolvem a história do Papai Noel, enquanto houvesse isso no mundo, o bom velhinho de alguma forma existiria. Eu destaquei isso ontem, Lacerda, destaquei que esta resposta acabou por moldar a forma como muitas pessoas passaram a viver o período de Natal. Inclusive, inspirando o famoso autor Dr. Seuss a escrever um dos maiores clássicos da literatura natalina, que é o livro Como o Grinch Roubou o Natal. Lacerda, uma das maiores atrações desta época aqui na Europa são chamados de mercados de Natal. Esses mercados estão por todos os lados, principalmente nas capitais e grandes cidades europeias. E mercados de Natal são feiras tradicionais que são realizadas ao ar livre, com barracas de artesanato, comidas e decorações ligadas ao Natal. É uma prática, Lacerda, que surgiu no final da Idade Média, lá por volta dos séculos 13 e 14. Surgiu inicialmente na Alemanha e na Áustria. Aliás, o mais antigo mercado de Natal que existe é o Striezelmarkt de Dresden. Para ter uma ideia, a primeira edição do Striezelmarkt aconteceu no Natal de 1434, ou seja, há 591 anos, é mais velho do que o Brasil e existe até hoje. Todos os anos, Lacerda, eu gosto de visitar esses mercados. Agora, uma das coisas que mais me entristece é que ano após ano, nós vemos cada vez menos referências ao Menino Jesus. Hoje, há de tudo nesses mercados, inclusive presépios, é claro, mas as manjedouras, Maria, José, pastores, reis magos e principalmente Jesus são figuras cada vez mais raras. Parece, Lacerda, que a maldição do Grinch está se concretizando. O Natal está sendo roubado. E aqui é o mundo quem rouba o Natal. Os organizadores até que se esforçam para demonstrar que os sentimentos citados pelo editor do The Sun, bondade, fé, alegria, são válidos. Mas aquela coisa chamada politicamente correto, isso roubando a essência do Natal. E a essência do Natal, Lacerda, a essência do Natal é o aniversariante. A essência é Jesus Cristo. Tire Jesus do Natal e o que, que vai sobrar? Só uma festa comercial. E, infelizmente, é uma festa que, além de ser comercial, está cada vez mais dominada por discursos ideológicos. Eu dou aqui alguns exemplos. Na França, por exemplo, dezenas de cidades já rebatizaram a festa de Natal com outros nomes. Na maior parte das vezes, ao invés de dizer festas natalinas, as pessoas estão dizendo celebrações de inverno. Em Nantes, o mercado de Natal local, que tem centenas de anos, agora é chamado de Jornada de Inverno. Os moradores de Angers, uma região do interior, fica um pouco ao norte de Paris, passaram a chamar essa época de Sóis de Inverno. Bordeaux, uma das cidades francesas mais próximas de onde eu moro, em Bordeaux, é Bordeaux em Festa. Em Saint-Denis, Inverno Belo. Aliás, em Saint-Denis, o prefeito abre as celebrações desejando Feliz Inverno e não Feliz Natal. Noutras cidades, os presépios foram substituídos por oficinas de artesanato, por marionetes, e muitas, muitas cidades mesmo proibiram oficialmente que se coloquem decorações natalinas nos prédios públicos. Na Inglaterra, infelizmente, o último censo mostrou que os cristãos já são minoria no país. E hoje, Lacerda, aquele que foi um dos maiores celeiros de cristãos da história do cristianismo é hoje um dos países mais islâmicos da Europa. E é claro que isso tem influenciado nas programações natalinas. As canções e decorações natalinas praticamente desapareceram das escolas britânicas. O número de pessoas que vão à igreja no dia de Natal desabou. E uma pesquisa recente mostrou que 46%, quase metade, 46% dos jovens britânicos nunca cantaram uma música de Natal, nem quando eram criança. Na Dinamarca, 40% da população se diz ateia. E a principal festa dessa época acontece no dia 21 de dezembro, não no dia 25. E isso porque os dinamarqueses resolveram substituir o Natal pelo solstício de inverno, que é baseado nas antigas tradições nórdicas, pré-cristianismo. Nas creches e escolas dinamarquesas, as celebrações natalinas foram canceladas porque eles não querem ofender os muçulmanos, que já formam a segunda maior religião do país. Aqui ao lado, Lacerda, eu moro muito pertinho da Espanha, aqui ao lado, a Espanha, que já foi um dos países mais católicos de toda a Europa, os municípios que são governados por prefeitos de esquerda evitam colocar decorações natalinas e removeram referências cristãs dos programas que são realizados nessa época. Eles alegam que as suas cidades devem manter uma neutralidade religiosa. E até mesmo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que também é de esquerda, ele evita mencionar a palavra Natal nas saudações oficiais. O que ele diz é Feliz Férias. Agora, Lacerda, o irônico é que o Pedro Sánchez, na época do Ramadã, que é a principal festa muçulmana, ele deseja Feliz Ramadã. Portugal, Lacerda, é um país profundamente cristão. E mesmo que seja um cristianismo mais nominal do que prático, ainda somos um país cristão. E por isso, por aqui, ainda é possível. Católicos vão à Missa do Galo, evangélicos vão para as igrejas evangélicas que ficam cheias neste período. Mas isso é uma exceção. é uma raridade em relação ao restante da Europa. Talvez na Romênia e principalmente na Polônia ainda se encontre uma prática cristã bastante forte. Quanto a mim, Lacerda, eu lamento que o povo europeu venha, ano após ano, afastando Jesus do Natal. Se nós tirarmos Jesus do Natal, a festa perde todo o sentido. Sem o nascimento de Jesus, não há Natal. E sem Natal, não há cristianismo. Foi o nascimento de Jesus, Lacerda, que trouxe a alegria das boas novas ao mundo. Foi o nascimento de Jesus que nos proporcionou a alegria da adoração. Foi o nascimento de Jesus que nos deu o Redentor, que nos deu a salvação. E o povo europeu não deveria esquecer nunca que foi a expansão do cristianismo que tirou o continente da era das trevas. Foi a expansão do cristianismo que fez da Europa uma referência de civilidade para todo mundo. E tudo isso só foi conquistado graças ao nascimento de Jesus, graças ao surgimento do primeiro Natal da história, que aconteceu lá em Belém, na bela cidadezinha que ficava bem pertinho de Jerusalém, no coração da histórica terra de Israel. Lacerda, mesmo que boa parte do mundo vá pouco a pouco se afastando da essência do Natal, eu espero nunca fazer isso. E é justamente isso que eu tenho vivido, é justamente isso que eu tenho ensinado para os meus filhos. E eu quero aproveitar, Lacerda, esse espírito, quero aproveitar essa oportunidade para desejar a você, a sua maravilhosa equipe, a sua família e a todos os seus ouvintes, um Feliz Natal. Feliz Natal, Lacerda. Feliz Natal, Saldanha, Pajeú, Vitória Eufrásio. Feliz Natal para toda a nossa querida família Assunção. Feliz Natal para os meus amigos pessoais que eu fiz nos anos em que vivi no Ceará e que eu sei que têm acompanhado os meus comentários aqui na rádio. E, claro, um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Feliz Natal.
Valeu, Kedoshim. Feliz Natal também para você, para toda a sua família, para os seus. E muito obrigado pela mensagem. Em nome de todos, eu agradeço seus amigos por aqui, que você tem muitos, e os novos também, como o professor Francisco Braga, como o Jeová Mendes, como tantos outros que mandam mensagens para cá, elogiando a sua participação, que enriquece aqui o nosso programa, com opiniões, comentários que nos trazem luz em vários assuntos. Obrigado aí. E é isso mesmo que você falou. Muitos tentam destruir a imagem, tentam colocar essa ideia de que não existe isso, não existe aquilo, mas existe. E as coisas lúdicas precisam existir, sim. Não sei, muita gente tenta tirar até a inocência das crianças, não é? A criança é inocente, a criança tem direito de sonhar, de brincar, e depois ela vai entender. Mas tem gente que quer destruir até isso, a inocência da criança. É. Obrigado de alguma forma, e obrigado pela visão que você nos traz, uma visão de mundo. Você que está do outro lado do mundo não, você que está do outro lado do oceano, né? E portanto nos traz essa visão do outro lado, que é bem diferente da nossa aqui. Vamos aproveitar o tempo que nos resta, 9h22. Diga aí, Chiquinho de Manedoca, bom dia.
Bom dia, certo. Bom dia a você, a todos que faz o Alô Fortaleza. Paulo, estava ouvindo aí a conversa da doutora sobre a pele. Eu ia até fazer para ela uma pergunta, não sabia como formalizar. São aquelas pessoas com vitiligo, né? Que é aquela a pele mudando de cor, né? Que até o ano Big Brother, né? A pessoa tem uma cor e ela vai ficando, a parte de umas pintas brancas, né? Eu queria saber se aquilo dali não tem tratamento, nem tem remédio. E é isso, eu vou mandar aqui um alô pro Betinho Condições. Lá na bancada do Betinho Condições está o Zé Armando, está o Brancão, está o Zé Alcântara, né? E também está o Tarcísio Maricota, né? E é isso, o pessoal está lá na cidade do Alcântara ouvindo e quer ouvir o seu alô. É Chiquinho de Manedoca, do Edson Queiroz?
Pois é, Chiquinho de Manedoca. Não deu tempo, mas eu, já entrevistamos aqui outros profissionais dermatologistas e o que disseram é que o vitiligo não tem uma cura definitiva atualmente, como algumas outras situações. Existem tratamentos muito eficazes para controlar a doença. Aí interrompe o aparecimento de novas manchas, né? Dá uma repigmentada na pele, boas chances de sucesso. Existem tratamentos para melhorar. Hoje existem vários recursos. Agora, cura ainda não há, como outras situações que também não tem cura, infelizmente. Mas é isso. Washington, lá de Portugal, quem é ele que está falando aqui? Deixa eu ver quem é. É o George, lá de Portugal. Diga aí, George, bom dia.
Bom dia, J. Lacerda. Bom dia, amigos do Alô Alô Fortaleza. Aqui é George Washington, direto de Tavira, Portugal. Lacerda, estava ouvindo aí os comentários do Roberto Quindoshin. Eu moro próximo a ele, né? Ele mora em Palmeira de Faros. Eu moro aqui em Conceição de Tavira, muito próximo. Realmente ele é muito inteligente, viu? E está de parabéns, viu? Eu gosto demais dos comentários dele, viu? E aproveitando o ensejo, Jota, também te desejo um Feliz Natal, viu? Para você, para todo mundo aí da Rádio Assunção, né? Para todos os ouvintes, né, rapaz? Que bom. Um Natal maravilhoso, né? Para todos nós, viu? E até uma próxima oportunidade, Lacerda. Parabéns aí pela condução do programa.
Valeu, obrigado, George Washington, de Portugal. Vizinho aí do Quedoxim. Aí é Evilásio 10, Monteiro. O do José Walter, ou da cidade inteira. Bom dia, Evilásio.
Bom dia a todos. Bom dia, J. Lacerda. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção. Estava ouvindo aí atentamente o deputado Mauro Benevides, expert em economia, falando aí da reforma tributária. Mas o terrorismo já começou, né? Tanto é que ele mesmo ligou para a emissora para esclarecer que as coisas não eram como estavam sendo ditas. Isso já foi divulgado para as pessoas de uma forma errônea, né? Tanto que ontem eu estava reunido com alguns amigos e lá um deles já saltou dizendo que a partir do próximo ano os operadores de aplicativo, como tinha alguns lá, né, de moto, de carro, já dizendo que a partir do ano que vem eles iriam pagar 27% de imposto para o governo sobre as suas arrecadações. Mas é isso, né? Terrorismo e política andam tudo junto, principalmente esse tipo de terrorismo.
Infelizmente, infelizmente. Mas valeu o deputado federal Mauro Filho, que é professor universitário da área, dessa área de economia, acabou esclarecendo aqui. Diga aí, Naldo, bom dia.
Bom dia, Lacerda, bom dia aí o nosso deputado Mauro Filho. Queria fazer uma pergunta a ele sobre os postos de gasolina, né? Se vai ter uma fiscalização mesmo, sobre essas, se eles vão dar uma notinha a gente, né? Porque a gente paga a gasolina, mas nunca recebe a nota, nunca recebe a nota, entendeu? É sobre isso aí que eu queria tirar minha dúvida com o nosso deputado Mauro Filho. Obrigado aí aos
valeu
ouvintes da Rádio Assunção e do Alô, Alô Fortaleza.
Valeu, Naldo. Valeu. É cobrar. A gente tem que cobrar nos postos. Depois que abastecer, eles ficam com aquela cara de neném que não está entendendo nada, disfarçado ali, tipo gato, né, desconfiado. Você tem que cobrar. Quero a nota. Quero a nota. Eles vão ter que dar a nota. Eles resistem até para dar o canhoto do cartão. Quando você paga, você sai sem nada. Se você quiser reclamar, não pode. Então tem que ter a nota. Eles vão ter que dar a nota. Não tem jeito. Vai ser tudo cruzado agora. É? Não tem jeito. Vão ter que dar a nota. Diga aí, seu Lopes. Bom dia.
Bom dia. É o Glócio aqui da Pacatuba. Eu, já que esse rapaz está falando aí sobre impostos e tudo, eu queria que ele tirasse uma dúvida. Me diga uma coisa. Eu ganho, uma hipótese, eu ganho R$4.000 por mês. Todos os meses vem descontado no meu contra-cheque o imposto de renda. Como eu não tenho mais filho de menor, já tenho 70 anos de idade, não tenho mais filho de menor, não tenho filho no colégio, não tenho nada, recebo medicamento de graça. Então, quando chega no final do ano, esse dinheiro é todo retido na fonte. Eu não pago o imposto de... Eu não pago mais, mas também não restituo nada. Quer dizer, eu paguei imposto de renda. Mas eu tenho um terreno em Cascavel, eu queria fazer uma casinha lá. Eu venho todos os meses juntando dinheiro no banco, que eu não posso juntar em casa, numa poupança, e guardando para isso. Eu estou sabendo que agora, quem passar de 5 mil por ano no Pix, vai pagar imposto de renda. Quer dizer, eu acho isso para mim. Eu não sei se o rapaz vai explicar aí e me convença. Um crime. Porque se eu já paguei o imposto de renda devido na fonte, durante quando a hora que eu recebi meu dinheiro e guardei com tanto esforço, com tanto sacrifício para fazer esse bem, se eu for usar esse dinheiro, eu vou pagar de novo. Eu pago imposto de renda duas vezes. Eu acho que isso aí, eu considero isso aí um crime. Eu queria que esse rapaz explicasse para ver se me convence ou se eu estou certo. Tá ok? Obrigado. Bom trabalho.
Obrigado, seu Lopes. Sem muito fake news, muita história, muita coisa para ser esclarecida. Sobre imposto de renda, inclusive, andaram com alguns boatos. Eu entrevistei outro dia aqui um contador, um professor de contabilidade. E ele explicou, tem muito disso que estão falando não. É simples, continua como sempre foi. Ganhou até R$5.000, não paga imposto de renda. Passou de R$5.000, um centavo, começa a pagar imposto de renda. É simples assim. E tudo é cruzado, o deputado acabou de dizer. Tudo vai ser cruzado. PIX, tudo que você passou, soma tudo. Tudo é gasto, soma tudo. Cartão de crédito é gasto, soma tudo. Então não vai ter o negócio do por fora. Lembra que ele falou aqui que não vai ter mais o por fora do imposto que a gente paga? Paga os 20% mais os 5% por fora, 4%, seja lá quanto for. Não vai ter. Então não vai ter por fora. Se você recebeu 5 mil e gastou 10, você gastou 10. Aí você vai ser cobrado pelos 10 que você gastou. Rapaz, vai ser cruzado, tudo cruzado. Eita, rapaz, negócio aí não vai ser brinquedo não, hein? É, porque vai ser tudo declarado com nota. Ninguém vai querer mais fazer negócio sem nota. Entende? Isso é com o tempo. Com o tempo a gente vai entender, vai aprender e o sistema vai ajustando. Eu não sei como é que eles vão fazer não, mas eles já têm tudo pronto para fazer isso, né? Rapidamente aqui, diga aí, Assis. Bom dia.
E Lacerda, sem brincadeira mesmo, eu sou, me orgulho de ser fortalezense, certo? Cearense, nordestino e no final, e por final brasileiro. Mas essa notícia aí, fiquei muito satisfeito sobre a cidade da criança, né? Parabenizar aí toda a equipe da prefeitura, o prefeito Evandro Leitão, por essa iniciativa. É uma marca histórica na nossa capital cearense, cidade da criança nobre. Foi da administração de Delfonso Albano, por sinal tem até a rua ali na divisa de Joaquim Távora com a aldeota, Delfonso Albano, certo? Cidade da criança dirigida pela professora Zilda Martins.
Muito bem, obrigado Assis Campos, amanhã você fala mais. Agora,
parabéns para
os aniversariantes de hoje.
Com Inês Cabral.
Você que aniversaria hoje, nesse dia 19 de dezembro, saúde, paz, alegria, felicidade, din-din no bolso. Bom dia, Inês Cabral.
Bom dia. Alô, alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Querida, amados ouvintes, patrocinadores, carinho de sempre. Que Deus ilumine a todos vocês. Aos aniversariantes, os alôs se solicitam. Hoje, 19 de dezembro, parabenizar um médico clínico geral, José Masolino Reis, torcedor ardoroso do Vozão, competentíssimo, solidário, fraterno, grande colaborador. Gente Finíssima, bairro da Aldeota. Nilton Barbosa Belém, empresário bem sucedido, torcedor adoroso do Fortaleza Esporte Clube, mora no bairro da Aldeota, Nunes Valente, Rua Nunes Valente. A todos que estejam mudando de idade nesse dia, parabéns a vocês. Que Deus ilumine sempre. Saúde e felicidade. Inês Cabral, repórter social da querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Bom dia.
Bom dia. E os amigos do Moésio Loyola? Fala, Loyolão.
Nesse dia 19, o aniversário de Lidiane Francisca, da Glória Raiz. Glória, parabéns, da Andréia Fialha, a sogra do Felipe, tá aniversariando dia 19. Robéria da Silva, Natália Souza, Paulinho Freire, Natalino Loyola Souza, Zaqueu Silva, Leocácio Ferreira, filho, Leocácio, parabéns. Dedé Francisco, aniversário de Emanuel Feitosa, Emanuel já é. No dia 20, aos aniversariantes, o nosso abraço de parabéns.
Parabéns para você que está aniversariando hoje, meu amigo Framário Mendes. Parabéns para você, Framário Mendes. Framário Mendes é lá de Feira de Santana, nosso companheiro da Rádio Sociedade de Feira de Santana, e está aniversariando hoje. Vai ter festa no AP. Eita, certamente vai ter festa no AP. Parabéns para você, Framário Mendes, aniversariando hoje. Parabéns para você, Domar Pessoa. Parabéns para você, José Amazonílio. Parabéns, Everardo Santiago. Parabéns, Eduardo Matos, nosso companheiro Eduardo Matos, comentarista esportivo. Parabéns, Roberto Coelho, é lá na Bahia também, em Cruz das Almas. Parabéns a todos vocês que aniversariam hoje.
Alô, alô, Fortaleza, comunicando J. Lacerda.
E vamos aos destaques online desta sexta-feira. O povo, preço comparado, mamão, manga e batata doce são vilões nos supermercados de Fortaleza em 2025. Diário do Nordeste. Cinco mudanças históricas aprovadas pela Câmara de Fortaleza em 2025. O Estado. Economia do Ceará cresce acima da média nacional e acumula alta de 2,96%. E assim chegamos ao final de mais um Alô, Alô, Fortaleza. O de hoje, sexta-feira, dia 19. Obrigado a Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola, César Luiz, Edson Ferreira e Arivando Lima. Recebam, Honda 620. Sai de baixo, malandragem. Bom dia.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
César Luiz, César Luiz.
9:38 em Fortaleza, aquele abraço, gente amiga, bom dia. A partir de agora você fica comigo e toda a equipe aqui pela Rádio Assunção AM de Fortaleza, para o Brasil e para o mundo. Após as informações de J. Lacerda no Alô, Alô, Fortaleza, deixando você bem atualizado, agora estamos chegando com as principais informações na área policial nas últimas 24 horas aqui no estado do Ceará. É o Ronda 620, programa que é líder de audiência no horário, é o mundo todo, tá todo mundo ligado. E que sempre, sempre comigo, essa turma boa, Edson Ferreira, Erivando Lima, Augusto Saldanha, Epaminondas, a Vitória Eufrásio, toda a turma que tem o comando de Moésio Loyola, coordenação de Igor Loyola. Hoje, uma sexta-feira, dia 19 de dezembro. Para que nós tenhamos o dia, o final de semana que começa tudo abençoado, vamos meditar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz.
Aos homens. Abaixa o som.
todo mundo pra parede, agora! Todo mundo pra parede! Vamos, 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 vamos!
César Luiz, César Luiz.
Valeu, garoto, valeu, valeu, são 9 horas e 43 minutos em Fortaleza. E você liga e participa, fala conosco direto através do 3244-9449. Pode mandar seu recadinho, tá certo? Tá bom, pode ligar e dar o seu recado no ar, tá certo? Linhas abertas, já abertas para que você possa participar. E através do nosso WhatsApp, 997-430-620. Também à sua disposição para que você possa mandar o seu áudio ou o seu texto, tá bom? Fique à vontade. Conosco sempre Web Rádio Nova Roma de Campos Salles. Web Rádio e TV O Sertão vai virar mar de grande, aqui o bicho pega. Web Rádio Erivale de Russas, tá bom? Valeu, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, né, durante o programa. De segunda a sexta, nos dando audiência, né, total, papai. É o mundo todo. Aí na linha já o Edson Ferreira, então vamos conversar com ele. Alô, Ferreira, um abraço, bom dia, sempre chegando em nome do chicote da galera. Fala, garoto, bom dia.
Edson Ferreira.
Bom dia, bom dia. Bom dia, César, bom dia, amigos e amigas que sintonizam a Rádio Assunção. Nesta manhã de sexta-feira, 19 de dezembro, estamos chegando, César, é verdade. Sempre em nome da loja Chicote da Galera, promoções de Natal. Galinha caipira R$ 49,90, mel de abelha do sertão R$ 39,90, a cachaça especial de Viçosa R$ 39,90 o litro, tem rádio AM FM recarregável R$ 99, o rádio Motobras grande R$ 390 em duas vezes no cartão, tem a camisa do seu time, é isso, meu amigo, a camisa do seu time, times locais, times de fora, vá lá, confira tudo isso e muito mais para você dar de presente a quem você gosta, a quem você ama, na troca de presentes do amigo secreto, nas confraternizações. Vá lá e confira no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Muita opção, Alano Maia facilitando o pagamento, os seus colaboradores lá com toda a sua alegria, com todo o seu carinho, recebendo você com toda a atenção. Vá lá, confira, loja Chicote da Galera, no Shopping Casa Rosada, 987-01-1030, é o Zap Zap. Estamos chegando, César, um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira, com saúde, paz, alegria, a equipe do programa, os ouvintes da Assunção, e um ótimo 19 de dezembro, César.
Quem está perturbando aqui é o Epaminondas, viu? Perturbando, ah, é. Diz que está mais liso do que mão de parteira, está liso. É. Isso é o com isso, não tem nada a ver com isso não. Você gasta por conta, pai.
É. Ele, lá. Ele, é quer, ele quer um ajudamento para comprar uma carteira de Belmonte.
Só se for, eu sei para que ele quer. Vamos lá, vamos lá. São exatamente 9 horas e 46 minutos. Eu começo falando de quê, de quê, de quê? Olha, um homem de 28 anos, ele foi executado a tiros quando seguia para o trabalho. Isso aconteceu ontem pela manhã no bairro Nova Metrópole, em Caucaia. O crime aconteceu na rodovia Raimundo Pessoa de Araújo, uma via bastante movimentada por dar acesso ao anel viário e a diferentes áreas lá do município. E de acordo com informações da polícia, a vítima, que estava em uma moto, ela foi perseguida por ocupantes de outro veículo, cercada e foi atingida aí por vários disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia, Forense, todos marcaram presença lá na ocorrência. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa também esteve no local realizando os primeiros levantamentos. Ao lado do corpo foi encontrada uma moto, né, utilizada pela vítima no trajeto diário até o trabalho. Ele sempre ia para o trabalho. Durante a perícia, cápsulas e pistola .40 foram localizadas, espalhadas pela ciclofaixa da rodovia no sentido Nova Metrópole, anel viário, e foram recolhidas para análise. Então a vítima foi identificada como sendo Israel de Almeida de Souza. Ele mora no Parque Potira, 28 anos de idade, portanto, ele seguia em direção ao local onde trabalhava, né, durante o dia, quando foi alcançado por esses criminosos. A polícia não confirmou se a perseguição foi feita por um carro ou por uma motocicleta. A verdade é que ele foi perseguido e foi morto. As autoridades ainda não divulgaram a motivação do crime. Segundo informações repassadas por fontes policiais, o Israel, ele não possuía antecedentes criminais e era considerado um trabalhador. Então, é um mistério com relação à morte deste jovem. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Agora, a informação que me passaram é de que o irmão dele ou está no presídio ou é ex-presidiário, né? Agora, é claro que a polícia vai ver se, procurar saber se tem alguma ligação pelo fato do irmão dele ter passagens pela polícia. Ele não tem. Então vamos aguardar, portanto, informações a respeito da morte do Israel, que ia para o trabalho e foi assassinado. Agora eu estou recebendo aqui a respeito de mais homicídios em Caucaia. Deixa eu ver, homicídio registrado na rua Soligem, o nome é esse, com a Travessa São José, que fica na comunidade da Vila Mosquito, no bairro Tabapuá, em Caucaia. Estamos aguardando detalhes com relação a esse crime. Tem também aqui homicídio registrado na comunidade de Vertical, no bairro Parque São José, aqui em Fortaleza. Segundo informações, a vítima, de nome Pierre. Não temos mais detalhes com relação a esse homicídio que aconteceu em nossa capital. E tem também outro homicídio, né, em Caucaia. Deixa eu ver aqui. Homicídio registrado na localidade de Jandaiguaba, no bairro Capuã, Caucaia. Vítima, Narcélio Javali. Mataram o Narcélio Javali na Caucaia. E homicídio também no distrito de Capim da Roça, que fica em Cascavel. Três elementos invadiram a casa da vítima, um homem de nome George, de 58 anos de idade, e o executaram. Estamos aguardando também mais detalhes com relação a este crime lá em Cascavel. Outra informação que eu recebo agora da produção competente, por sinal, Vitória de um lado, Epaminondas do outro, é de que uma mulher, o corpo de uma mulher foi encontrado, deixa eu ver onde foi isso aqui, nos Macacos, localidade de Nova Pacatuba. Corpo de uma mulher, portanto, foi encontrado hoje já, né? Enfim, estamos aguardando, vamos aguardar mais detalhes com relação ao que aconteceu, certo? É isso. Portanto, é isso aqui. Lá da comunidade Vertical, do Parque São José, que eu falei agora, a vítima foi morta pelo próprio amigo que trocou de facção. Olha aí. Foi morto pelo amigo porque trocou de facção. Amigo, né? Amigo. Amigo, muito amigo. Aí, portanto, o crime não para, não para, não para. No estado da bala, no estado da faca, do facão. É isso. Abraçando aqui o Zé Maria, tá ligado conosco. Abraçando o Givanildo Viana, na academia do professor. Manda um alô para todos os motoristas da SME. Um abraço ao pessoal bom da SME. Tá bom? Um abraço para você, Givanildo. Um abraço, felicidade. Obrigado pelo carinho da audiência. Vou falar em Caucaia. A justiça decidiu manter a prisão de Girlene da Silva Azevedo. Quem é a Girlene? A Girlene é acusada de matar a própria filha, uma bebezinha de 1 ano e 6 meses. Então a decisão foi tomada ontem pelo juízo do 4º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, com sede lá em Caucaia. Esteja preso. Fique presa, viu, filha? Durante a audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante da investigada em prisão preventiva. Com isso, a Girlene permanecerá detida por tempo indeterminado e à disposição do Poder Judiciário sem direito de responder ao processo em liberdade neste momento. Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará informou que o caso tramita em segredo de justiça. Por conta da restrição legal, não foram divulgados detalhes sobre a tipificação do crime, nem informações sobre a dinâmica da morte da criança ou outras circunstâncias apuradas no inquérito. Fiquei sabendo também, através aqui do Epaminondas, que ela botou boneco, certo? Quando ela foi transferida, ela botou boneco com os policiais, inclusive que ia tomar a arma de uma policial. É, foi pra cima tentando puxar a arma, certo? Botou boneco. Então, mamãe, tá aí, fez besteira, matou a filha, então deve passar um bom tempo na cadeia. São 9:54 em Fortaleza. Você está na maior audiência do rádio cearense no horário. É o Honda 620. A bala não para. Se abaixa, que lá vem bala. Abraçando aqui meu amigo Moreirão, já na escuta, lá na MM Rações, na Jovito Feitosa. Um abraço, grande Moreira, ali em frente à Igreja Redonda, na Parquelândia. Um abraço para você, sempre ligado conosco. Abraçando também, rapaz, deixa eu ver aqui, nosso amigo Gilson Queiroz, grande Jajá, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e toda a sua família, garoto, muito obrigado pelo carinho da audiência. Abraçando aqui o Carlão também, já manda o seu alô. Abraçando também, quando eu abraço o Carlão, abraço todos os taxistas espalhados por toda Fortaleza, acompanhando o nosso programa, é transmitido o nosso trabalho, fazendo eco na cidade, no centro, ali na Praça Coração de Jesus, né? Rapaz, eco, papai. Tá na banca do Eudes, né? Abraçar um amigo, Franzé Ferrin. Alô, Franzé Ferrin, um abraço pra você. Seu Bilal, um abraço. O pai do nosso amigo Franzé Ferrin também, que tá na escuta do programa, né? Gente boa. Então, um abraço aí pro Zé Maria, né? Pessoal aí da banca de Jogo do Bicho, aí no Conjunto Ceará. Essa turma toda tá ligada aqui no Honda 620.
Zé Maria é amigo de muito tempo, meu Maria, e do meu irmão. A esposa do Zé Maria vende perfumes. Meu irmão comprou perfumes a ela.
Ah, é? É. Muito bem. Procurar saber de Zé Maria se a milhar que eu coloquei ontem, que eu mandei ele jogar, se deu alguma coisa, viu, Zé Maria? Presta atenção. Vou conferir. Vamos lá, garoto. São 9:55.
Também o nosso amigo Aurimar, viu, César?
Aurimar, na Centro Fortaleza, na Aurisson. Lá na luta, verdade. O movimento melhorou um pouco, né? As pessoas estão. Quando chega nessa época de festa de Natal, o pessoal vai ao centro, quer nem saber como é que paga. O problema, o negócio é comprar. Comprar, estoura o cartão. Quando chega em janeiro, uma dor de cabeça muito. Como é que eu vou pagar? É o seguinte, você guarda o 13º, ou você compra o presente à vista, ou então guarda para pagar a prestação do presente, né, rapaz?
Mas, César, o problema é que às vezes não, na maioria dos casos, o 13º fica para pagar a conta. Aí não sobra quase nada, aí tome crediário, né, meu irmão?
É desse jeito, tem que ter controle, tem que saber controlar, né, papai? Saber gastar, certo?
É desse jeito. A minha esposa tá lembrando aqui do Toninho, rapaz, também tá ligado, viu?
Quem, o?
É, o Toninho, do bar, era do papai.
Ah, o Toninho, tá certo, um abraço pra você. Nosso amigo da Mão de Vaca, rapaz, o Chiquinho da Zequinha da Mão de Vaca, né?
Zequinha
da Mão de Vaca também. Nosso amigo Moreirão disse, rapaz, mande um abraço pro Zequinha da Mão de Vaca, que ele sempre está acompanhando o Honda 620. Me aguarde,
Zequinha. Meu amigo, a gente chegava lá no Zequinha, era o som da Assunção truando.
Então pronto, eu vou passar.
Ainda é, né?
Que eu for no Zequinha, eu vou passar na casa do Edson, pego o Edson, certo?
Pronto.
Esposa, quem quiser ir, né, Edson? Aí a gente vai lá.
Aproveita, toma um cafezinho.
Ó, não, mas depois é a Mão de Vaca com pirão.
Vamos sim. Assim. A vez, eu, Flávio Moreira e Ari Bezerra. A gente tomou um porre lá no Zequinha. Os três desorientados, olha.
Os três. O Ari foi o primeiro a ficar bambam. Um abraço pro nosso amigo Ari Bezerra, rapaz. Tô com saudade de Ari Bezerra. Faz tempo que eu não... Um dos grandes amigos que eu... conheci no rádio esportivo. Pessoa espetacular. Tanto ele como o Ivan Bezerra, seu irmão. Um abraço aos irmãos Bezerra. Valeu, garoto. Vamos lá. São 9:57. Deixa eu falar a respeito de um homicídio que aconteceu em Sobral. Tava parado, né, Sobral? Tem uma parada com relação ao homicídio, mas ontem aconteceu um crime né? Ontem à noite, era por volta das 22 horas e 30 minutos. Isso aconteceu na margem esquerda do rio Acaraú, no município de Sobral. De acordo com as primeiras informações, a vítima, um homem identificado pelo pronome de Ronaldo, essa vítima foi atingida com vários disparos de arma de fogo, morreu no local antes de receber qualquer tipo de socorro. Ainda conforme informações preliminares, o autor do crime também foi baleado, possivelmente pela própria vítima, durante a ação. Mesmo ferido, ele deixou o local e posteriormente deu entrada no Hospital Regional Norte para receber atendimento médico. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, todas as equipes foram acionadas, realizaram isolamento da área, iniciaram diligências, além de colher informações que possam auxiliar na elucidação do caso. A perícia forense foi acionada para o local para a realização dos procedimentos legais e o corpo do homem foi removido para exames complementares. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação que busca identificar a autoria, a motivação e a dinâmica deste homicídio, mais um na Zona Norte do Estado da Bahia. Mandaram aqui uma reclamação para mim, meu caro amigo Edson Ferreira, sobre o...
Sim.
A pivida. Olha, plano de saúde hoje está complicado. Você, para marcar uma consulta, você demora. Dependendo também do médico, da especialidade e tal, você demora. César, eu passei quase 2 meses para ser consultado. Fui consultado. O médico pediu exames, aí você, para fazer o exame também, demora um pouquinho. Para remarcar, para mostrar o exame ao médico, demora mais tanto tempo. Aí quando foi ontem, no dia... No dia de marcar, estava marcado para o médico mostrar o exame, certo? Simplesmente mandou um e-mail dizendo que foi cancelado. Um exame onde tem que ser mostrado o mais rápido possível para ter o diagnóstico do médico. Quer dizer, eles mandam um e-mail que você se vira e marcar, né? Outro dia, que demora, porque esse período do ano, muitos estão de férias, muitos de recesso, e diminui, tá entendendo? Aí você vai lá para janeiro, fevereiro, se você encontrar janeiro, fevereiro, quer dizer, passa 6 meses para você remarcar, para você, desde o começo até encontrar um médico, quer dizer, não custa nada, né? Pode ser a PIVIDA, qualquer outro plano de saúde, você ligar para o cliente, para o paciente, para a pessoa que paga, que é cliente, né? Paga caro, por sinal. Ou você preenche ali para outro médico especialista, para não passar tanto tempo. Aí você tem que se virar.
Faz o remanejamento, né, César?
Aí tem que entrar no aplicativo, ele diz, rapaz, é uma demora, você não encontra, não tem... Rapaz, é difícil, é complicado, viu? Infelizmente, não é só... as pessoas de baixa renda que sofrem demais nessas UPAs da vida, mas também aqueles que pagam plano de saúde caro, viu? Então você tem que penar um pouco. Infelizmente a demanda é muito grande, os hospitais lotados, né? A maior frequência são de idosos, a maioria é idosos. Você pode ir no hospital desse, é de 60 para cima, certo? Às vezes seu pai vai para a fila de idosos. Quando chega lá, a fila de idoso está maior do que a fila normal, sem ser idoso. Então é assim, tá entendendo? Agora ele ficou chateado porque você marca, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí quando chega... Interessante, ele falou que um dia antes, confirmar tal, com médico tal, consulta e tal, ok, confirmar. Aí no outro dia, lamentamos, vamos ter que cancelar, por quê? Aí me explica também, né, talvez o médico... Tem resolvido, não vou trabalhar hoje não, cancela o que tiver pela frente. Então é assim, é difícil, rapaz, muito complicado. Vamos lá, são 10 horas e 2 minutos em Fortaleza. Vou falar em médico, um profissional da área de saúde. Foi vítima de um sequestro relâmpago, isso aconteceu no bairro Edson Queiroz, aqui em nossa capital.
Então, de acordo com as informações repassadas às autoridades, a vítima foi abordada por criminosos e levada para uma área de mata. Permaneceu sob custódia por cerca de 2 horas. Ficou nas mãos dos vagabundos por cerca de 2 horas. Durante o período em que esteve em poder desses elementos, o profissional foi obrigado a fornecer dados bancários e realizar transferências financeiras por meio do sistema Pix. Além disso, os criminosos também o forçaram a solicitar empréstimos bancários em seu nome.